Começando contatos imediatos.
Estamos começando mais um Contatos Imediatos, a nossa segunda edição aí, financiada pelo Apoia-se. Pra você que tá perdido, viu isso no feed, não sabe o que tá acontecendo, a gente tem uma campanha no Apoia-se, apoia.se/confidencial, no qual a gente tem várias metas, e conforme a gente vai batendo as metas, a gente vai oferecendo pra vocês novas coisas legais, como por exemplo esse, que é um programa totalmente novo, que vai ao ar todo final de mês, no qual a gente vai comentar feedbacks dos programas Mundo Freak Confidencial, e também a gente vai fazer o quê? Ler notícias bizarras, que acabam não dando um programa inteiro, e a gente junta aqui nesse cantinho. Pra me ajudar, temos aqui o Rafael Jacauna.
E aí, galera, boa noite. Vamos dar uma notícia bizarra aqui, porque hoje o dia tá pesado.
Tragédia de um lado, treta do outro, né?
É, cara, é complicado.
Esse grupo aí, a turma dos pactos tá foda.
Eu ainda sou professor, então final de ano, meu irmão. É uma choradeira, como se eu fosse o cara mais cruel do mundo, calcule.
Mas você é cruel mesmo, rapaz. Vai com essa voz aí, não vou aumentar a sua nota.
É isso aí, cara. Os alunos choram e eu finjo que tô feliz. Mas
eu não... Olha que maldade. Olha aí. E falando em maldade, temos também aqui o ouvinte apoiador, que todo mês vai ter um ouvinte aqui com a gente. Alexandre, diga o seu alô.
Opa, vamos pular na treta, porque sair delas é muito fácil.
Eu acho que é o contrário, cara. Eu acho que isso aí é difícil.
Não, depende, o pessoal te persegue.
Eu não sei que tipo de treta você se mete.
Isso que eu ia falar, cara. As pessoas aparecem na treta com o Andrei do nada. Apesar que tiveram treta com a Tupá esses dias aí, mas não foi nem por causa do Mundo Freak.
Opa, não vi.
Foi por causa de outro podcast. Mas do nada a treta aparece, cita o Andrei, pá. Ainda bem que eu não cheguei nesse nível ainda.
Bem, vamos começar então pra primeira notícia. Cara, interessantíssimo. Caçadores de OVNIs encontram um disco voador pousado em Marte. Cara, essa notícia, ela já começa bizarra no título dela. Vamos lá. O que seria um caçador de OVNIs?
Cara, olha, alguém que ficou olhando muito o Google. Ah, o site da NASA, sei lá.
Pode ser um Indiana Jones bizarro, não sei. Cara, ou alguém com muito tempo. Isso com certeza.
Cara, caçador, cara. Eu imagino um cara com uma carabina apontando pro céu e falando: "Vem cá, seus ETs! Pegar todos vocês!" E o cara do céu:
"Saiam da minha propriedade!"
Exatamente, cara. Exatamente. Sei lá, pra que ele vai fazer? Pra comer os ET, né? Obviamente.
Não, mas é que tá. Caçador de OVNIs encontrou um disco voador pousado em Marte. Não foi aqui no quintal dele, não foi numa rua que ele passou de carro. Rapaz, foi em Marte.
O ônibus que ele pegou foi muito errado.
O cara, tá lá no Google Sky, meu irmão, olhando tudo, porque não foi aqui perto. Sei lá, tu entendeu? Esse programa maneiro aí.
É muito... Lembra aquele... Ah, é o Screensaver, que ajudava no programa de...
Ah, eu lembro disso. Qual era o nome?
Pois é, o cara tava lá. Programa 7, mas o...
É...
O screensaver eu não lembro qual que era, não.
O que acontece? Eu só explico pros ouvintes que estão boiando. Há um tempo atrás, eu acho que esse programa já foi desativado. Antigamente, como na época que os computadores não eram tão potentes como hoje em dia, existia aí um lugar que ficava vasculhando o céu, né, e interpretando os dados para ver se tinham alguma anomalia para buscar a vida alienígena oficialmente. Era um projeto da NASA... E, enfim, que era o projeto 7, você poderia ajudar ele fazendo o quê? Você baixava...
Mas tem até hoje, cara.
Ah, tem até hoje? Eu pensei que ele tivesse sido desativado.
Tem. Eu usei ele, acho que ano passado. E de vez em quando eu recebo e-mails.
Do tipo ZTs?
Opa! Não, né? Do programa 7. Falando aí pra eu voltar, não sei o quê. Esse, acho que eu recebi um e-mail deles tem alguns dias.
Enfim, mas aí o programa 7 você poderia baixar um screensaver. Pra quem não sabe, screensaver antigamente, quando os monitores davam problema se ficassem muito tempo com uma imagem estática. Depois de, sei lá, 10, 15 minutos, você podia configurar. Cara, nem sei se eu tô explicando isso, se as pessoas estão me achando retardado por estar explicando algo tão óbvio, ou se realmente é necessário explicar isso. Mas enfim, aí ficava umas imagens em movimento, assim, um descanso de tela, né? E você poderia baixar um desses descansos de tela, o que que acontece? Quando ele ligava, ele começava a mandar, a processar alguns dados e mandar para esse programa 7. É meio que como se fosse milhares e milhões de computadores no mundo inteiro ajudando a fazer esse vasculhamento, porque demorava muito tempo para você fazer todo esse processamento de dados. Então o screensaver ali era uma coisa bonitinha que você usava, enquanto o programa 7 ajudava para, enfim, vasculhar o céu em troca de alienígenas, só para deixar o contexto também. Mas olha só que interessante, o que acontece? O usuário do YouTube, né, ele postou um vídeo que atiçou, né, esses caçadores jovens, né, que é a questão de imagens que da própria Mars Global Surveyor, acho que é isso, MGS, que é um programa da NASA, e que ficava tirando fotos de Marte, né, e ele tem lá uma foto de um objeto que ele achou estranho, e que pra ele é um disco voador, chegou o disco voador, né. E aí, a gente... Cara, o que vocês acharam desse OVNI aí?
Claramente um disco voador, ele tá certo. Aí o mito. É verdade.
Ah, velho.
Ai, cara, essas pedras redondas são foda, parceiro.
Caralho, tô de sacanagem que vocês estão levando isso a sério, né?
Não, é verdade, olha aí. Não, caraca, claramente, dá pra ver perfeito ali.
Então, tem até umas imagens assim de Photoshop que ilustram por cima pra dar aquela forçada de barra, mas não dá, cara.
Não, não dá. É muito triste. O cara vê qualquer coisa aí, né?
É, pois é,
né? E vê qualquer formato também, né? Se, dependendo do ângulo, dá pra ver diversas coisas, uma mais legal que a outra ou não. Não sei.
E aí, Rafael, dá uma conclusão aí pra gente passar pro feedback.
A conclusão é... Se a NASA não achou, se milhares de pessoas não identificaram, eu acho que, sabe, você não pode ser o único que viu. Se você só você viu no mundo, tá? Mesmo quando tem várias pessoas olhando, não deve existir. Não deve ser.
Cara, mas a NASA mente. De repente, sim, mas a NASA mente.
Concordo. O problema é que o que o cara tá vendo, milhares de pessoas têm acesso também. Se ninguém achou que era disco voador, porque não é. Vai ter gente doida assim no mundo, né? Se não juntou 100 doidos pra falar que concorda, não deve ser verdade.
Beleza.
É, não...
Tá bom. Eu acho que já entendi desse Alexandre. Ele gosta de colocar fogo, hein?
Eu gosto.
Sacando. Ele gosta de colocar fogo.
Eu vou pular na treta.
segura, vamos lá. Porque hoje vai ter treta nesses comentários aqui. Bom, vamos comentar aqui o primeiro comentário do podcast número 125, que foi sobre magia do caos. Esse podcast capirotácio, né, de, enfim, de louvar Dionísios e essas coisas. É, eu tenho aqui o comentário do Dave Bevenuto. Ele fala o seguinte: excelente programa, como geralmente é. O problema que alguns críticos da magia do caos que conheço apontam é que ela não tem tradição, rito ou egrégora de apoio firmes o suficiente para auxiliar o praticante no nível que sistemas mais tradicionais têm. É, só um pequeno parênteses, a gente chegou a mencionar o que era egrégora no podcast Magia do Caos, mas se você não entendeu lá ou tá um pouco perdido, deixa eu dar um resumo muito, muito do rasteiro. E a egrégora, né? É como se fossem meio que... quando você acredita... É difícil pra caralho de explicar. Imagine que como se fosse no mundo astral. Imagine o mundo astral agora. Né? O mundo astral... Aí, se muitas pessoas acreditam firmemente naquilo, meio que aquilo pode criar, sei lá, um bolsão mágico de energia, e fica mais fácil para outras pessoas que quiserem entrar naquele culto, naquela seita, naquela religião, acontecerem coisas, milagres, esse tipo de coisa. É mais ou menos isso, resumo bem rasteiro e pouco acurado da minha parte, né? Então é um pouquinho desse conceito. Bem, aí o ouvinte continua aqui. Em uma metáfora, se magia fosse empresas, a magia do caos seria uma startup promissora que oferece cursos de faça você mesmo, em competição com empresas muito tradicionais, como o misticismo judaico, como ele dá aqui, ou muito grandes, como o misticismo cristão. Logo, para alguns, um rito helênico para Ares, em seu título de Senhor da Dança, vai ter mais poder, simbólico ou real, dependendo da crença, que uma forma deus de Ares evocado com Pop Magic. Acho que vocês entenderam. poder em relação à versatilidade da prática. Nem todo praticante quer arriscar. E sobre sistemas mágicos recentes e significativos, a sistematização da heresia de Nathan de Gaza, no que conhecemos hoje como Clifforth, com seus nomes e tal. É do começo dos anos 80, mas isso também é uma longa destruição. Pelo amor de Deus, ainda bem que você não continuou, porque senão esse comentário teria 1 milhão de anos aqui. É, galera, o que vocês acharam do podcast Magia do Caos?
Cara, eu achei maneiríssimo. Eu achei maneiro. Porque, nossa, tem muito a ver com o que eu acredito até de religião em geral, assim. Que é tudo pra mim, vamos deixar bem claro que pra mim... Religião é isso. Você acredita, sei lá. Eu fiquei sabendo, acho que uma amiga da minha mãe, enfim, rezava pro Ayrton Senna pra aprender a dirigir. Entendeu? Então, pra mim é muito. É muito desse. É muito. Ai, caraca, esqueci a palavra. É muito certinho, é muito. A verdade é muito pra você, não é pros outros. Né? O que acontece é que as pessoas sistematizam e falam, essa daqui é uma verdade. E muita gente trilha junta. Mas ninguém acha que se encaixa 100% numa religião. Eu acho que eu até coloco minha mão no fogo pra falar isso. Então eu achei esse podcast muito, muito bom.
Entendi, acho que eu entendi. Cara, o conceito.
Eu também gostei, eu achei muito eficiente. Achei muito interessante também se você pegar naquele costume aqui brasileiro de como esqueci o nome que a gente dá pra isso. É, que a pessoa coloca lá o santo de cabeça pra baixo.
Ah, sei, tal, sei.
Qual o nome disso? É simpatia.
Simpatia.
Né? Parece. A magia do caos lembra muito esse sistema de simpatia. Funciona muito pela base da fé pessoal, do que a pessoa vai construir pra ela como funcionando ou não. É aquilo que eu gosto de falar sobre magia, né? Você usa aquilo ali pra se sentir melhor, pra se ficar confiante sobre algum assunto. E se funciona, meu caro, se te faz bem, se tá legal, faz, né? Eu não tenho nada contra. Então, se você acredita, se você funciona pra você, se isso serve pra você, acho que tem que funcionar. Porque o que serve pra você é útil, tem que ser utilizado mesmo, tem que ser adotado. Você usa, não obriga ninguém a usar, né? Não força ninguém a concordar com você. Mas se está funcionando para você, utilize. Magia tem que ter, além de todos os rituais, como a magia do caos está falando, não é o ritual necessariamente que vai fazer funcionar para muita gente. A magia do caos vai funcionar de acordo com a força de vontade da pessoa, com que ela acredita que é real, e acreditar é o primeiro passo. Então, use.
Use o quê? LSD? O que tem pra usar?
Magia. Magia. Se a pessoa acha que tá bom pra ela, ela usa, pô.
É isso, mas isso é basicamente a motivação de todas as pessoas do mundo, né?
É. Não sei. Ué, e tá ótimo.
Tem gente que acha que alguns tipos de coisa não usa, mas fala que usa porque tem medo da sociedade ou tem medo de, sei lá, ir pra um lugar ruim quando morre.
Ah, sim. Também tem. É verdade. Verdade. Bem, vamos então pro próximo comentário, que esse vai dar treta. Eu vou puxar aqui o comentário do Metron Knows. E assim, eu puxei esse comentário porque ele faz aqui uma afirmação que eu acho que é interessante. E eu acho um ponto de vista válido e que a gente vai abordar no futuro. Eu, enfim, vou ler pra vocês entenderem o contexto. Ele fala o seguinte. Em inúmeras oportunidades vi o escárnio, a chacota, o motejo franco puro dispensável da opinião / crença, / estudo, / doutrina, / religião de outrem. Talvez porque não tinham condições intelectuais de escrever um paper ou fazer um mestrado / doutorado sobre o assunto e ganhar assim o respaldo socioacadêmico de que os céticos desse tipo se alimentam. A dissertação dos campeões sobre magia do caos e seus desdobramentos é tão válida quanto muitas outras são, como conspiração, militares governamentais, reptilianos, terra oca plana, Astar Grace, Etebilu e etc. A menos que os fabulosos magistas postem um vídeo provando alguma coisa, # blá blá blá. É, eu conversei com o Metron, eu respondi aí o comentário dele, porque ele ficou um pouco chateado, pelo visto, pelo tom do comentário dele. É, sobre essa questão, por quê? O que acontece? A gente sabe que eu também quero deixar claro, e eu acho que algumas pessoas já perceberam, outras talvez possam ter essa dificuldade. Que é o seguinte. Eu gosto muito de abordar sobre esse tipo de assunto, porque eu acho, apesar de... aliás, eu acho interessantíssimo, e eles são bastante underground e tem muita gente que tem muito preconceito. Então eu acho interessante e eu trago pra cá, pra essas opiniões. E cara, a gente tava lá desdobrando sobre um conhecimento, eu chamei especialistas, porque eu sou um zero à esquerda. Quando eu não sei algo, eu chamo alguém que saca da parada, né? Eu chamo alguém que entende. Vamos falar assim, né? E eu acho que não tinha lá muita abertura pra eu chamar alguém pra gente ficar debatendo, senão o assunto não vai pra frente, sabe? Então, nesse tipo de podcast, eu prefiro trazer a galera que entende e dar a visão dela, porque no fundo é isso, só a visão das pessoas, né? E o que o Metron provavelmente ficou chateado é porque é óbvio, né? Tá um monte de gente lá, né? Que curte a parada, pratica a parada. E o Keller e o Ivan... colocando gasolina na parada, então, obviamente, né, alguém pode ser um pouco incomodado. Por exemplo, eu sei que algumas pessoas que curtem, são mais céticos, gostam da parada ciência, a gente fez uma brincadeira lá com física quântica, que, cara, tipo, se tu notar ali no tom de voz do Ivan e do Keller, eles estão colocando fogo na parada, né, eles não estão falando sério ali, que pelo menos ao meu entender, vai que eles estavam falando mesmo. Mas assim, eu acho que a colocação do Metron é válida, porque assim, pelo que eu entendi, essa questão de que, pra galera que quer de magia do caos, funciona, é beleza. Pra de outras religiões, não funciona? Eu acho que não é bem esse sentido, porque como a gente tá falando sobre isso, e quando a gente tá falando de magia do caos, pelo que eu entendo, a gente tá falando de desconstrução. Porque é isso, né? Nada mais é do que você desconstruir uma série de bases de crenças diferentes e montar pra algo que você acha que dá certo. E realmente, postar vídeo provando alguma coisa, nada. Mas não precisa, é crença, né? Então...
Rapaz, cara, hein?
eu achei o comentário dele, cara, naquele nível de... do ateu cético, né? Da pessoa que não acredita e... tá escutando um negócio que não tá levando fé, que não acredita, que não considera e quer desmerecer o trabalho, sabe? O trabalho ou o programa, vamos colocar assim. Acontece, nem sempre eu concordo com as coisas que são gravadas, para o próprio programa de magia. O Andrei nem chega a me chamar porque além de não entender porcaria nenhuma de magia, eu não pratico, eu não leio livro, eu não fiz mestrado sobre nenhum magista. Então não adianta me chamar pra eu ficar só de orelha. De orelha já tem o Andrei. Então assim, complicado você falar que é só blá blá blá. Tentou? Funcionou? Levou fé? Achou que tá ruim? Não sei. Eu acredito em alienígena, hasta cheirar, então é até meio complicado eu falar que as coisas não existem.
Para de sacanagem que não acredito nessa porra merda nenhuma, Rafael.
O André cisma com isso, o André é descrente.
Para com essa porra, cara.
Tem que ver isso aí, Andrei. Eu leio esses comentários, desculpa, eu vou falar. Eu acho um pouco arrogante,
eu vou falar.
Cara. Eu acho arrogante, porque, cara, como é que você desmerece uma experiência de outra pessoa, sabe? Isso não tem nenhum sentido na minha cabeça, entendeu? Como é que você vira e fala, não existe Jesus? Você tava lá.
Não, calma aí. Eu vou dar uma pequena interseção aqui, Alexandre. Em duas coisas. Eu acho que o Metron, ele tem uma certa razão, porque no episódio, meio que as pessoas podem ter dado a entender isso. Eu não acredito que eles desrespeitaram, porque se eu achasse que fosse, não ia pro ar, simples assim, acabou. Mas que, por exemplo, muitas pessoas acharam que talvez tenha sido arrogante uma outra pessoa ali no meio falando alguma coisa. E pra pessoa, por exemplo, que é cristã, chega um cara que escuta o podcast e fala que tudo é cristão, funciona isso, funciona aquilo, mas eu posso desmontar e fazer no meu, pode também soar pro cara arrogante pra caramba e o cara meio que sentir dor nisso, né? E esse argumento aí do Jesus não tava lá, não cola, Alexandre, vamos combinar, né?
Não, sabe por quê? Não, olha só, deixa eu concluir aqui a ideia. Cara, se Jesus existe ou não, eu vou deixar bem claro, nem importaria.
Sim.
Porque pro cara, exatamente, pro cara evangélico, existe, e ponto, e o cara segue, e o cara faz tudo que Jesus mandou, mais ou menos, e...
deveria, né? Deveria.
Tô fudido.
Então não importa se existe Jesus ou não, assim, pro cara evangélico, pro cristão, existe, e ponto. eles até também até forçam a barra em fazer com que você fale, oh, existe mesmo e tal. Mas, sabe, eu acho que é irrelevante. Eu acho que a verdade da pessoa... Eu acho que a verdade da pessoa é a verdade da pessoa. Se na Umbanda, se existe ou não um monte de pombagira, um monte de não sei o quê, ou se é um bando de esquizofrênico que acha que escuta a voz se ajudando, qual que é a diferença, né? É o que eu acho, entendeu? Então, eu não sei. Aí, por exemplo, o cara fala Terra Oca, plana, Ashtar, Grace. Cara, se as pessoas se sentem bem achando que a Terra é oca e que ela é feliz achando que a Terra é oca e que ela não faz mal pra ninguém achando que a Terra é oca ou plana e a Terra é plana, não tem problema. Eu não vejo problema. A partir do momento em que eles começam a fazer mal pros outros, aí me incomoda, né? Como o caso até acontece, gente. Desculpa, galera cristã, assim, mas... Tem uma partezinha que é homofóbica, que é chato isso. Eu acho chato. Aí já passa um pouco, pulo o corguinho, né? Mas enquanto não tá fazendo mal pra ninguém, tá fazendo bem pra pessoa, ela pode acreditar no Pikachu, pode acreditar no Jesus, pode acreditar... Pra mim não faz diferença.
Sim.
E não deveria fazer pra ninguém.
Eu concordo, concordo. E eu não só concordo, porque eu acredito que... Inclusive, eu conversei com o Metrão, como eu tinha falado antes, nos comentários e tal, ele deu ali uma desarmada, ele entendeu mais ou menos o que a gente tava falando. E eu prometi pra ele, algo que eu realmente quero fazer. Eu quero fazer um programa de embate. Eu vou chamar os céticos e os believers pra gente ter uma discussão franca, como famoso, como a gente fala no Rio de Janeiro, uma porradaria franca. E, enfim, colocar os pingos nos is relacionado. E aí?
Você tá maluco.
Mas os céticos, eles vão falar, histeria coletiva, histeria coletiva.
Aí, tá maluco.
Não é nada. O que, que é isso? Histeria
não,
coletiva?
Não é sobre isso, não é sobre isso. É porque, assim, existe uma problemática que é o seguinte, Alexandre, e algo que eu vejo de outras pessoas falando. De que, por exemplo, é uma coisa que eu não concordo. Eu não concordo em nada disso. Tem gente que acha que crença e ciência são antíteses. Eu não acho antíteses, no meu ponto de vista, na minha visão de mundo. Eu acho que, inclusive, em certo ponto, elas se complementam de uma certa maneira. E eu não tô falando aqui de pseudociência, eu não tô falando aqui de física quântica, provar Deus, nem nessas bobagens, não, porque isso realmente é uma bobagem. É quem não entende
olha
nem de
só.
Deus, nem não. Isso aí
olha
eu posso falar
só,
abertamente, se é a pessoa que, enfim, não entende nem de Deus, nem de física quântica.
Caralho, ousado,
eu fui um pouco soberbo agora, desculpa, gente. Vou retomar.
Olha só!
Não, mas, cara, é verdade, tipo, tu não precisa... Cara, tu não precisa... Primeiro de quanto?
Tu tá criticando alguém cagando regra e dorme depois, tu vai lá e caga outro gigante.
Eu não estou cagando ninguém, eu só acho o seguinte. Primeiro de tudo, você não precisa provar Deus com ciência. E outra coisa, a ciência também não precisa provar Deus, você não existe essa necessidade, você não precisa disso.
E se provar?
Não vai provar. Relaxa, caramba. Não vai provar.
E vai é rezar pro inferno ser open bar, velho. Porque é a única chance que vai salvar.
Cara, a gente tá precisando muito, mas assim, eu quero fazer muito esse podcast, que não é exatamente sobre provar quem tá certo e quem tá errado. É uma grande brincadeira, óbvio, a gente tá falando de embate aqui, mas na verdade é uma discussão sobre o papel do ceticismo com a crença. Que às vezes tem muita gente que escuta a gente, acaba caindo do cavalo, não conhece muito do nosso histórico, das coisas que a gente acredita, e às vezes escuta um podcast e fica meio perdido relacionado a... Porque, cara, tem gente que é mega cética e, tipo, fica tirando sarro de quem acredita. E tem gente que acredita demais e que não gosta dos céticos. E, cara, eu acredito que existe aí um meio termo pra gente conversar, pelo menos.
Andrei,
tem que ter um diálogo.
É como eu falo, ser cético, sério. Ao mesmo tempo que pode ser muito difícil no particular da pessoa, porque ela não tem com quem se segurar ali no místico, ao mesmo tempo é muito cômodo pra criticar todo mundo. Porque tu joga o pode provar na mesa, e quando a pessoa quer provar falando que sentiu no seu coração, a pessoa fala, caguei, não pode provar, não mostra na minha frente, não tem cálculo aqui, não sei o quê. Caguei. Então, às vezes, ser cético é cômodo demais, né? Ser cético é muito fácil na discussão.
Não que seja
a crítica necessariamente.
Eu vou encerrar esse assunto com uma parada, Rafael. E aí a gente vai passar para a próxima notícia. Que é o seguinte. Para mim, Andrei, eu não estou falando que as pessoas têm que concordar comigo, mas para mim, Andrei, a descrença... É uma crença.
É uma crença possível. É sim, isso aí é... pô, isso também é um jargão já. Já é falado pra todo mundo.
É que então, mas essa é a questão. As pessoas, elas acham que isso é um demérito. Elas acham que colocar um cético no patamar de alguém que acredita em alguma coisa é, de certa forma, um demérito. Eu pessoalmente, não acho. Acho uma bobagem. Mas, enfim, a gente vai descobrir esse episódio quando sair. Vamos, então, pra próxima notícia.
Caralho, eu nem vou entrar no site. Já não entro muito. Nesse episódio aqui, eu nem quero passar perto.
vamos lá.
Não, essa é boa.
Próxima notícia é... Pesquisa afirma que 37% das pessoas que veem OVNIs ficam excitadas.
Caralho. Sexualmente.
Sexualmente.
É importante, assim, sexualmente.
É, exatamente. Existe o termo excitado, sei lá, ficou empolgado. Não, é que é termo... Ficou com o piu-piu duro.
Ficou pau piquinho.
Ah, não, é só, você tá sendo um pouco machista, porque se for uma mulher...
É, ficou... É, não vou falar.
Cala a boca, Rafael, porra. Vamos lá.
Corada, deixa todo mundo corado.
Então, galera, o que acontece?
Rubecido.
Uma pesquisa publicada por um jornal do Panamá e feita pelo Gallup revelou que 37% das pessoas que disseram ter visto OVNIs ficaram excitadas naquele momento. Abre aspas. Desejo sexual foi o sentimento mais forte, de acordo com a pesquisa entre os que dizem já ter visto OVNIs. Bem acima de terror, que ficou com 17%. Não há explicações para isso, disse Diana Santanak, diretora do Gallup. E aí?
Tá tudo certo. Ah, cara, eu acho que faz sentido. A pessoa, agora, talvez assim, vou fazer aqui uma análise. Vê se concorda, ouvinte. Quando a pessoa fala que fica excitada, a pessoa fala o quê? Só fala sexualmente porque de repente a pessoa não sabe nem o que ela tá sentindo, entendeu? De repente a pessoa não sabe diferenciar a excitação da empolgação pro desejo sexual. Que ali é uma confusão, meu caro. Você tá na situação ali provavelmente inédita, totalmente nova no seu roteiro psicológico e você sente alguma coisa.
Ou alguma coisa nos motores da nave, dos OVNIs, né? Não vamos falar que é nave. Alguma coisa neles. Tem alguma... Mexe com um campo eletromagnético que faz com que as pessoas tenham um ciclo sanguíneo acelerado. Pode ser.
É o ferro do sangue, né? Aí fica meio...
Exato. Né? Olha aí. Isso aí. É isso. Então, mas eu não sei. Deve ser essa coisa de estranhamento mesmo.
Que é bizarro. É isso aí. Tipo, é só pelo bizarro, assim. Mas eu não... Cara, eu não sei... É porque eu nunca vi um OVNI, então não sei, às vezes eu posso falar besteira aqui, e sei lá, às vezes eu posso ver um OVNI e eu posso ficar um pouco animado. Mas não sei, ué, vai saber, eu nunca vi, né, sei lá, às vezes tem, realmente, o Alexandre falou certo, né, as ondas eletromagnéticas radioativas quânticas vão mexer aí no meu ser, eu não sei,
Aí dali a pouco você tá pagando vinho, vamos comer um sushi ali, massagenzinha...
É verdade. Aí, ó,
tá assim, aí fazendo nada.
Mas é,
ó, vai vir à toa pro planeta?
OVNI. A gente não sabe se é uma nave disco voador. É alguma coisa.
Alguma coisa vem no céu.
Exatamente.
Um balão meteorológico muito sexy. Muito sexy.
Não, imagina se é alguma forma de vida em formato de luz. E às vezes, no sexo oposto ao nosso, os feromônios daquela luz, sei lá, ativam alguma coisa nossa, vai saber. Isso tem tanta base incrível quanto um disco voador vindo de 10 milhões de anos. né?
Ou não.
Tudo grande ou não.
Se alguém acredita, respeito.
Próximo comentário é do episódio número 127, Seitas que deram ruim. E o comentário é do San Ramon. Ele fala o seguinte: pobre Highline, o cara só é lembrado pela utopia conservadora de Tropas Estelares. Ele também escreveu utopias libertárias individualistas, o The Moon is a Harsh Mistress e Social Democrats for Us the Living. Tema excelente, seria possível também abordar as seitas políticas de extrema direita ou esquerda. A política hoje em dia tem uma mitologia não menor do que as religiões. Cara, eu achei esse comentário muito do San Ramon. Principalmente porque, é claro, né? Foi talvez aí uma injustiça. Mas o Tropas Estelares é uma... Pra quem não sabe, né? Tem o filme. Só que o filme ele vai pra um outro viés, né? O filme ele já dá uma atiração de sarro ali dessa questão do militarismo e propaganda, etc. Mas o livro, ele é mais essa pegada de uma meritocracia militar, de... Cara, enfim, ultraconservadora.
Eu gosto muito desse filme.
Esse filme é muito bom mesmo.
filme é legal, é meio trash, né? Tipo, é um trash com um grande orçamento. Então, assim, eu não conheço toda a extensão do trabalho do Hanglin. Então, obviamente, talvez a gente tenha sido um pouquinho injusto com ele. E eu concordo, eu preciso realmente ver o trabalho dele. Então, eu vou dar esse parênteses aqui, dar o braço a torcer aqui pro nosso amigo San Ramon. E ele fala aqui sobre essa questão das seitas políticas. Cara, da boa, assim, não vai rolar mesmo. Mas não vai rolar em um nível... Cara, o que vai rolar, por exemplo, assim, a gente tem que falar, obviamente, do lado oculto do nazismo, essa questão do ocultismo, da magia que eles praticavam, que é das crenças malucas que eles acreditavam. Isso a gente vai acabar abordando, mas, cara, crenças extremistas... Cara, não me mete essa, não, cara. Na moral, assim, não vai rolar mesmo.
Esse assunto é muito legal. Mas falar de extrema direita, extrema esquerda, já tá dando tanta treta. Não sei, já tá. Eu acho que já tá até saturado, sabe? Não sei. Eu não sei se ia ser muito legal, não. Você falou do nazismo e da mitologia nazista, né? Que a gente coloca assim, toda essa parte mística. E aí é outro lado. É uma parte mística, né? Mas agora falar da. Sei lá. Não sei. Eu, se fosse você, não faria.
E aí, Rafa?
Cara, eu vou ser bem sincero, eu não lembro do que a gente tava falando.
Sobre falar, o ouvinte, ele falou, pediu pra gente abordar sobre o lado extremo de política.
Ah, cara, eu sou doido pra gravar programa político, mas eu acho que o Andrei não vai deixar nem metade do que eu falo, e pô, então, não sei. Porra, caralho. Caraca, eu fico louco pra falar de política, mas não vai rolar, não vai. André é o Mr. Panos Quentes, cara, não vai pra lugar nenhum.
Então, tem que ser um pouquinho, alguma coisa tem que ter pano quente aqui, né?
Ou então eu vou ter que, ele vai ter que me reuterizar, entendeu? Pra eu ficar falando, lendo assim, pra não ofender as pessoas. Não que eu ofenda de propósito, de forma agressiva aos seres humanos, mas as pessoas se ofendem.
Hoje esse assunto tá bem ofensivo mesmo, não tá fácil não. Agora, quanto às outras utopias, assim, eu não lembro se vocês falaram do Star Trek, cara. Nossa, eu acho bom demais a utopia que os vulcanos fizeram com que eles chegassem, né? Eles falaram, cara, vocês agora têm a velocidade da luz, agora vocês fiquem aqui de castigo, não sai daqui do plano de vocês enquanto vocês não serem decentes. Não sei se tá certo essa construção de frase.
Cara,
Enquanto vocês não se tornarem decentes.
Eu acho que a gente poderia fazer um programa sobre... Essas sociedades da ficção, tal, como seria uma sociedade alienígena, talvez isso abordaria a política de uma forma menos ofensiva, entendeu? Essa manobra aí, mas o que nem a gente fez aquela aquele programa da pegada dos alienígenas chegaram hoje, entendeu?
Isso, ia ficar maneiro, hein?
Pô, eu acho que seria até mais fácil e o Andrei ficaria mais tranquilo.
Não, mas ia ficar divertido mesmo.
Cara, não. O problema, sabe o que é o problema? O problema é que as pessoas estão muito pau no cu, cara. Esse é o problema. Eu tive a idiota ideia uma vez de mandar uma piada. Cara, que era uma piada. Eu mandei primeiramente, tá? E de repente virei o comunista. E as pessoas no comentário, isso aí, Rafael mandando esses comunistas calar. Cara, teve gente. No nossa trupe aqui, tem anarquista, tem monarquista, tem, enfim, de direita, talvez, mas não muito extrema. E, cara, pode ter, sim, pessoas de esquerda, mas não socialistas nem comunistas. Comunista, pra mim, é o João Carvalho, que já participou aqui uma vez, mano, né? Integrante fixo. E, cara, tipo, o cara me mandar pra um anarquista, um isentão, que sou eu. E porra, vai tomar banho, cara. Me poupem, cara. Vocês são muito chatos. Quando vocês forem menos chatos, eu faço essas porras. Quando vocês forem chatos aí, não me chama, não. Me chama pra brincar, não.
É isso aí.
Em casa.
Eu vou falar o quê? Eu só fico quieto, Andrei. Eu não tenho.
Nem calar a boca desses petralha comunista, andador de bicicleta.
Não fala
isso. Ai, meu Deus.
Tá maluco.
Olha só,
não sou responsável pelo que os ouvintes falam no programa, tá? Nem edito.
Depois ele não chama outra pessoa, culpa é de quem?
Exatamente.
Fico falando bosta.
Bem, vamos lá, notícia 3, terceira notícia agora, pra ficar sério. Corpo em decomposição é localizado dentro do poste em Goiânia. Cara, essa notícia é bizarra porque muitas das pessoas lembraram do último caso em sorte que a gente gravou, que a gente falou sobre aquele crime, né, que aconteceu na Inglaterra na década de... Não lembro agora. É, acho que não foi no pós-Segunda Guerra e tal, é contexto de Guerra Fria, sobre a Bela lá na planta, né, lá na árvore. E, cara, é realmente uma história muito interessante, muito parecida mesmo. Um assunto tão próximo aí que a gente abordou. Só que ele é um pouquinho diferente. O que que acontece? Quando a pessoa pensa num poste, caralho, como é que a pessoa entra dentro de um poste, né? Ela é a lince negra que perdeu o poder mutante no metade do caminho. Não, na verdade, o contexto é outro. Quando você para pra ler a notícia, você entende, que é o seguinte. O poste, na verdade, estava lá tombado, porque, enfim, caralhas, enfim, alguém deixou ele largado, e estava tombado. Se ele estava tombado, todo mundo sabe que o poste é oco. Se ele é oco, então quer dizer que uma pessoa pode entrar nele. E, se não me engano, foi até uma criança que entrou e tal, e foi meio isso. Então, as pessoas reclamaram do cheiro, e quando foram averiguar, ele ficou preso. Foi mais ou menos isso. Então, foi meio que uma tragédia que, pelo fato curioso da repercussão, merece um pouco aqui o nosso adendo, porque a galera ficou mencionando a gente porque lembrou desse outro fato. Mas é triste, triste, né, cara, quando esse tipo de coisa acontece. É a morte desnecessária, né? Toda é, na verdade, né?
Pesado, hein? Não entendi muito, não. Como é que a pessoa chegou aí é...
Vamos lá, então vamos ler aqui, na verdade é um e-mail, e um e-mail desesperado, urgente, que pediu pra ser lido, e ela fala o seguinte, Amanda Janice Soares Gomes, ela mandou um e-mail pra gente, vamos lá. Olá pessoas, aqui é a Amanda do Cariri, resolvi escrever esse e-mail por conta de uma experiência que tive no último fim de semana, e preciso realmente ouvir o comentário de vocês, ela precisa, hein, então vamos levar a sério aqui. Aconteceu na madrugada de domingo, dia 20 de novembro. Eu estava dormindo na casa do meu namorado. Era a primeira vez em muito tempo que estávamos só nós dois na casa. Lá é sempre cheio de gente, bastante barulhento, inclusive de madrugada, pois todo mundo dorme tarde. Já estávamos dormindo, não sei exatamente que horas, mas fomos acordados pelo cachorro latindo, que é um pincher pequeno, e estava dormindo no quarto com a gente. O susto me fez abrir os olhos, foi quando me deparei com a visão de uma mulher agachada em cima da cama, olhando para o meu namorado. Jesus. Então eu vi meio de lateral, ela era negra, usava tranças ou dreads, não lembro, no cabelo que estava amarrado em um coque, parecia estar usando roupas meio tribais, mas não me recordo bem. Apesar de eu conseguir perceber tantos detalhes dela, inclusive do rosto, eu tinha a nítida impressão de que ela não estava lá. Tive esse deslumbre durante poucos segundos. O cachorro continuou a latir, saindo pela porta do quarto, e meu namorado sentou na cama tentando ouvir algo. Eu olhei em direção à porta. Nesse momento, vi a forma de uma pessoa dentro do quarto, perto da cama. Era só silhueta escura, mas dava para perceber que era um homem alto. Automaticamente me cobri com um lençol porque dessa vez tive certeza que tinha alguém no quarto, olhando na minha direção. Por um momento eu achei que era o meu cunhado, que tinha resolvido voltar mais cedo da viagem e que eu só via o que parecia ser uma sombra por causa do escuro, provavelmente do terno escuro, roupa escura, ela não deixou claro aqui. Mas não, ah não, do escuro, do quarto escuro, meu Deus do céu. Mas não falava nada, então estiquei a perna em direção ao homem, passei a perna para me certificar que meu cunhado estava lá. Na hora não pensei em outra possibilidade, mas não senti nada. Assim que fiz isso, meu namorado passou pelo local onde a silhueta estava e a coisa sumiu. O cachorro ainda latiu mais um pouco na sala, meu namorado foi checar, acendeu as luzes e não tinha nada. A casa é pequena, então foi rápido. Ele voltou pro quarto dizendo que não havia nada. O cachorro parou de latir e eu achei melhor tentar esquecer para conseguir dormir. A coisa toda aconteceu bem rápido, em menos de 30 segundos. No dia seguinte, contei tudo para meu namorado e por algum motivo ele perguntou se o homem que vi estava sem camisa. Então ele disse que não estava tão escuro, pois a janela estava aberta e eu deveria ter visto mais que uma sombra. Ele não quis me dizer o porquê da pergunta, mas achei que tinha algo a ver com alguma lenda ou história da capoeira que ele pratica a vida toda, então lembrei que dia 20 de novembro foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, que normalmente é retratado sem camisa. Se não fosse a visão da mulher, acharia que era um caso clássico de Shadow People, mas nunca ouvi falar de ninguém que tenha visto algo assim. Alguma opinião? E aí, galera?
Cara, eu acho que pela pergunta, pela reação do namorado dela, ele deve ter participado de algum trabalho, de alguma coisa, que ele sem querer acha que isso refletiu na casa dele. Mas ele não quis falar isso pra ela. Ele quis ficar na dele, né? Mas eu acho que ele sabe mais do que ele contou pra ela.
É, eu tive essa impressão também. Me pareceu um pouco... eu não tenho muito conhecimento sobre entidade, né, de Umbanda, Candomblé, essas coisas. Mas me lembrou um pouquinho o livro que eu li sobre Umbanda, que é o Tambores de Angola. É muito maneiro, parece uma aventura de RPG, é muito foda, recomendo. Mas me lembrou um pouco a visão dela, assim, que é muito legal, assim, é uma preta velha, né? A história é sobre uma... tem uma preta velha que depois ela se prepara pra guerra e tal, e é bem maneiro, assim. E ela nem parece... Não parece uma... Ela não é uma preta velha, né? Ela, enfim, explica lá no livro. Mas me lembrou muito essa visão dela, assim. Quando ela tá em cima do peito, é história de Shadow People, com certeza, né? Eu até tenho uma história parecida, mas aí depois eu conto um dia. Não sei. Mas deve ser. E, cara, capoeira... Aí vai fazendo, vai tocando tambor, um dos dois é sensível, junta. Aí vai, de repente ela viu ou a entidade dele ou a entidade dela mesmo, o caboclo, não sei, enfim. Esse tipo de entidade aí, bacana.
Bacana não é muita definição, sei lá, bacana.
É, tá bom, eu também ia ficar bem assustado.
Cara, com certeza eu tive essa mesma impressão de vocês, o cara... Cara, se eu fosse dar um chute, eu ia falar que na verdade não foi isso. Não teve nada a ver aqui com lenda, zumbi, eu acho que é um pouco de viagem da nossa ouvinte. Porque seria porque, sei lá, parece um zumbi de Palmares, por quê, né? Pra ela e tal, não sei, às vezes é coincidência que caiu próximo do dia. Mas, cara, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, o cara foi lá fora, ele viu alguma coisa e... ficou com medo de falar pra ela. Não porque ele ficou com medo da coisa. Provavelmente ficou, talvez, também. Mas ele ficou meio receoso de dar medo na menina, né?
Ela já assustada pra caramba, né? E ele achou, olha, eu também vi, tá? É o espírito das trevas tá ali fora. Ele não gosta muito, né?
Pois é. Às vezes você mora no lugar, ou tá passando férias e tal. E às vezes o cara vai falar, vai mandar uma dessas aí e você vai ficar com medo, né? Ele pode ter te protegido. Porque realmente, cara, o cara... Peraí, ele tava sem camisa? De onde que ele tirou isso, né? Tipo... Não, né? Quando você pergunta alguma coisa assim, tipo, sei lá, ah, eu vi um alienígena, tá, mas ele tava sem camisa, tipo, sei lá, ele tava usando capacete, porque você viu algum com capacete, né? Acho que essa é meio que a lógica da questão toda. É bizarro, né? Eu acho que, enfim, e assim, eu não sei, tipo assim, a gente costuma, geralmente quando a gente tava falando de pessoas... negras, afrodescendentes e tal, a gente costuma ligar a entidade da Umbanda e tal. Acho que até é comum, né? A gente fez isso no último, aconteceu comigo, o Keller, né? Uma das histórias lá, acho que foi da Luciana, foi bem sinistra, por sinal. Mas eu acho que não precisa ser necessariamente assim. Lembrando a todos que o Brasil, ele foi um dos últimos países a abolir a escravidão, então é algo relativamente recente, tem um pouco mais de 100 anos. E, cara, se tu acredita em espíritos, cara, praticamente o Brasil todo, dependendo da área que você vive, enfim, era ali, tinha escravos, né? Isso é comum e tal. Eu não sei, cara, vai da tua crença, vai do que você quiser, mas conversa com ele, pergunta exatamente, por que não? É estranho, né? Você pergunta pra ele, por que você teve essa ideia de ir sem camisa? Você viu alguma coisa? Eu acho que você talvez melhoraria aí. Ah, sim, tem a pergunta, Alexandre, você tem aí direito a uma pergunta, pode ser qualquer pergunta que você quiser saber dos bastidores, da gente, espiritual... Romance, você quer uma dica romântica? Você tá com uma peguete?
Cara,
quer uma dica? O que você quer saber?
Não vim preparado pra isso, meu Deus do céu.
Mentira. Não ouvi o último programa, né?
Eu quero saber... Cara, eu queria que o Rafael falasse que é o demônio. Eu fiquei aqui vibrando, achando que ele ia falar, é o demônio! Não falou. Fala aí, por favor.
Pô, cara, eu falo isso aí, mas não vai desperdiçar sua pergunta só com isso, cara. Poxa, por favor. Verdade. Por favor. Mas eu falo, cara, olha só, apareceu sombra no seu quarto, ouvinte, se prepara. É o demônio, cara, a chance de ser o demônio é praticamente 90%.
Segundo o data foda-se, né? Mas é só pergunta, Alexandre.
Tirando a ira, a sua participante favorita, Andrei?
Participante? No feminino assim?
Você quer me fuder
mesmo.
Caralho. Eu só trabalho com nomes agora. E fácil.
Caralho. Bem, você falou mesmo, minha participante preferida com certeza é a Ira. Mas como você falou fora a Ira, vamos lá. É que, cara, só tem duas integrantes depois da Ira, né? Que é a Tupá e a Ju.
Eita, e aí? E aí?
Agora eu quero saber.
Clama pela resposta.
Agora eu quero saber. Estou curioso.
Caralho, vai se ferrar, Alexandre.
Ó, eu vou falar uma parada,
A brilhante ideia de deixar o ouvinte perguntar qualquer coisa foi sua.
Caralho, eu sou um idiota mesmo. Atupá. Ela é uma pessoa...
Ih, prefere Atupá, caralho.
Cala a boca, deixa eu terminar. Atupá é uma pessoa extremamente inteligente. Ela...
Ih, chamou de burra. Cala a boca. Caralho. Ai, meu Deus do céu.
Deixa eu terminar. Vamos lá. Atupá, ela é uma pessoa extremamente inteligente. Eu admiro muito o que ela estuda. Cara, ela é demonologista, vai tomar no cu, né, cara? Quando é que eu ia falar da minha vida? Né? Cara, demonologista pra mim eu vejo em seriado de pesquisa paranormal. Caralho, inclusive foi você, Alexandre, que indicou ela, né? Bom a gente deixar claro aqui pros ouvintes que você... Oi.
Ela é minha favorita.
É, então, vocês eram amigos, né?
Eram, não são mais, agora são inimigos.
É bom que eu vou contar essa história pro ouvinte, que assim, chegou o Alexandre, ele passou no nosso grupo de WhatsApp, né, ele chegou e falou assim, Andrei, pô, tem uma pessoa pra indicar pro Mundo Freak, e tal, eu falei, ela é o quê? É sobre o quê? Porque outras pessoas já me indicaram pessoas pra gravar, só que eu tento muito saber quem é pra eu não cair em furada, sabe, pegar um maluco muito doido, e eu tento ao máximo evitar isso, então é por isso que inclusive a gente tem poucas entrevistas assim no Mundo Freak. Eu falei, tá, mas o que que é? Ah, então, conheço uma demonologista, eu falei, demonologista? E cara, pode ser qualquer coisa. E, cara, na minha cabeça... Eu pensei na Lorraine Warren, cara. Tipo assim, uma senhora de santos anos e enfim. Aí eu pensei, tá, mas quem é? Aí eu, tipo, quem é ela? Porque eu não vou chamar qualquer maluco, né? Às vezes eu vou falar, sei lá, demonologista da loucura, não sei. Ela falou, não, é uma amiga minha, ela estuda na Inglaterra e tal. Eu falei, pô, bacana. Aí me manda algum contato dela, pergunta se ela deixa eu adicionar ela pelo WhatsApp e tal. E aí eu adicionei. Aí é Tupá e o resto da história, né? E a Ju, cara, a Ju é muito engraçado porque a Ju, eu conheci ela quando a gente foi ver o filme A Bruxa, cara. E a Ju é uma pessoa extremamente sensata, com aquela voz calminha dela, até didática, né? De professora, extremamente calma, paciente. Cara, ela falou umas paradas muito loucas. Eu gostei. Eu descobri que ela, enfim, entendia, estudava alemão. E quando eu gravei o A Bruxa, se não me engano, a Ira não podia participar. Aí, pô, vou chamar a menina aqui, ela foi no cinema, eu chamei ela, achei ela eloquente e tal, acho que poderia ajudar. E ela se saiu super bem, cara. Eu descobri que ela era bruxa depois da gravação, cara. Eu não tava sabendo de nada.
Caraca. Eu descobri agora.
Ela é bruxaria.
Eu não sabia. Bruxaria.
Seu filho, Rafa.
Cara, eu gosto muito da... Que assim, a Tupá, assim, tudo isso, mas a Tupá é meio avoada, né? Ela é uma bichinha meio avoada, né? A Ju, ela já é o extremo oposto. Ela já é uma pessoa que ela, tipo assim, ela é extremamente, como é que eu posso dizer? Mais direta. Acho que essa palavra é a melhor define, assim. E, enfim, ela é extremamente uma pessoa muito legal de conhecer, de conversar e tal. Também extremamente inteligente. Caralho, vai tomando cu, Alexandre.
E aí, você gosta das duas igual? Olha aí, que interessante.
Não, sim, óbvio, né? Eu gosto das duas iguais. É que todos os membros fixos, eu gosto de todos iguais, assim. Eu, obviamente, chamo um em prol do outro nos episódios, não por preferência pessoal, mas isso ouvintes já sabem. É mais por uma questão de intimidade ali com o tema, com saber mais do assunto, né? E por eu achar que vai render mais no episódio, porque sou eu que faço essa escolha. Sabe quem é que eu mais prefiro? Obviamente, a minha gata, Marceline, que tá sempre comigo enquanto eu tô gravando. Olha aí, ó. Saindo pela
que tangente. Beleza. Beleza, a tangente gostou.
Eu vou deixar aí uma foto da Marceline no post aí pra vocês. E é isso, Alexandre, agradecer muitíssimo, você é um canalha por me fazer essa pergunta.
Opa!
Mas cara, deixa aí um abraço.
Estamos aí pra isso.
Deixa um abraço aí pra mamãe, papai, pra titia. O que você quer acrescentar aí?
A Sasha também, mando um beijo pra ela. Não, cara, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite.
É o convite do ouvinte.
Convinte, muito bem. E, pô, maior prazer ajudar aí no Mundo Freak. Eu tô aqui porque, né, por causa do Apoice. E, cara, eu pago com o maior prazer. Tanto que eu nem esperava, assim, participar. Eu fiquei até, caramba, e agora o que eu faço? Porque eu ajudo não pra participar, eu ajudo porque eu acho muito legal. E eu acho que merece. E eu sou ouvinte antigo, eu acho, já. Eu comecei e tava no 10.
Eu acho.
Não faz tempo que eu escuto. E tem uma ligação especial, assim, porque Eu fui num freak out, sou de Brasília, e uma vez eu fui pra São Paulo, e o pessoal, aí o Andrei, organizou um freak out, assim, pra eu conhecer o pessoal. Então eu achei isso muito, muito legal da sua parte. E, cara, eu falei, cara, essa galera tem alguma coisa especial aí, vamos... Se eu tiver que investir meu dinheiro, vai ser neles. E vale a pena, galera, porque é... Né, todo mundo sabe, quem tá ouvindo sabe que vale a pena.
Excelente, olha aí. Então, Rafael, deixa aí a sua mensagem final que eu vou encerrar.
A mensagem final, galera, é que piadas de mau gosto com pessoas que acabaram de perder a vida em acidentes terríveis, né? Cara, não vale a pena a vergonha que você vai passar nas internet e na vida. Não faça. Pensa muito antes de apertar esse enter, antes de fazer uma piada nas internet. Faz com seu amigo no trabalho, de repente. Só os dois rir sozinhos, se for o caso. Mas não façam em público. Não façam isso.
E nem o cumprimento nazista, né?
Também não
faça muitas coisas,
seu professor,
né?
Assim. É, não faz, por favor.
Bom senso aí, bom senso aí, isso aí. Eu não sei, cara, Rafael, essa porra louca, eu não sei de onde que tirou isso, porque, que, enfim, seria relevante, mas enfim. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado mais dos Contatos Imediatos. E é aquilo, não olhem para trás.